Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de dezembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso, ótima tarde para você também, Kátia, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevistados também hoje, né, Kátia?
Exatamente, temos sim. Hoje vamos conversar com o presidente do Instituto Amigos Solidários, o Jorginho Loyola, e com a responsável pelo marketing do Instituto Amigos Solidários, a Marcela Souza. Até que enfim, né, Jorginho, você estava em dívida com a gente, né? Sempre é um prazer receber a Mari, receber a Marcela e os outros integrantes, Amigos Solidários. Só que o Jorginho estava em dívida, viu, Marcela? É, em dívida. Vamos cobrar hoje, em dobro. Jorginho, vocês todos, na verdade, os Amigos Solidários, já são de casa, né? Já são de casa. Tudo começou aqui no Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Deixa o povo curioso aí. Só tô dando um spoiler. Não é não, Marcos Bezerra?
É isso.
São 12 horas e 10 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio Dia desta quinta-feira está no ar. E é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras. Com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Em breve, também em Ilhéus. A partir de agora, você fica por dentro das manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: mais de 1 milhão de pessoas na Bahia vivem com apenas R$210 por mês. É, porque, infelizmente, muita gente na linha da pobreza aqui no nosso estado, né?
Tribuna da Bahia de Salvador. Sem acordo, o governo desiste de incluir PEC fiscal em pauta da Câmara.
Jornal do Comércio, Recife. Câmara aprova urgência para parte do ajuste fiscal.
Gazeta de Alagoas e Maceió. Deputados aprovam urgência para projetos de corte de gastos do governo.
Tribuna do Norte, Natal. Aumento do ICMS vai piorar a situação do Rio Grande do Norte, diz José Dias.
Jornal Imparcial de São Luís. Vereadores batendo ponto. Ponto eletrônico e sistema de votação eletrônica na Câmara de São Luís. É um exemplo a ser seguido por outras cidades, hein?
É, seria interessante mesmo ver vereador batendo ponto. Porque tem vereador que já gosta de faltar sessões, né? Isso acontece em todo o país, infelizmente. Porque aqui no Brasil, porque se o Brasil fosse um país mais sério, isso não acontecia, não. Mas aqui tem muito político que gosta de fazer hora. E só gosta de receber no final do mês. Vamos de Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Política, bancada sergipana terá mais de 528 milhões em emendas parlamentares.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, Fogão fica a um empate do título.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Defesa do FCDF amplia apoio no Congresso.
O Estado de São Paulo, indicador social. Pobreza cai no país, mas 59 milhões vivem com menos de R$ 22,00 por dia.
Pois é, né? Jornal Diário de São Paulo, Corregedoria da Ordem de Prisão APM, que jogou o homem de ponte.
Valor Econômico de São Paulo, comércio. Petróleo caminha para superar soja como produto mais exportado do país.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Corte de gastos do governo federal ameaça tirar renda de 16 mil idosos, tá? Nós vamos ter uma entrevista aqui no Jornal do Meio Dia na segunda-feira sobre o BPC Loas, tá? Porque tem muita gente aí aposentada que vive do BPC Loas. E muita gente pode perder esse BPC Loas esse ano e você vai entender o porquê. Já convidei o gerente regional do INSS de Ilhéus, o Eduardo, e ele vai estar aqui no Jornal do Meio Dia na próxima segunda-feira. Mas quem quiser já procurar o INSS é bom, viu, para ver sua situação aí. Você que tem BPC Loas e está com cadastro irregular, você pode sim perder esse benefício.
E Jornal Popular de Goiânia, caos. Secretária desembarca da saúde 7 dias depois de assumir. TCM, o Tribunal de Contas do município, faz auditoria.
E Brasil. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Vamos direto acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Vamos lá, Marcos Bezerra.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho para você também. Excelente quinta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi em rondas pelas ruas da Terra da Gabriela. Acompanhe comigo. Na manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 10 horas, após a deflagração da Operação Força Total, uma guarnição da Companhia 68, estando em rondas no Alto Santo Inês, localizada no bairro da Princesa Isabel, recebeu denúncia de populares a respeito de diversos indivíduos praticando tráfico de drogas e que também estariam armados. Assim que a guarnição se dirigiu ao local indicado, os suspeitos perceberam a aproximação policial e tentaram fugir. No entanto, 3 deles foram alcançados. Durante busca pessoal, os policiais encontraram a quantidade de entorpecente, 35 papelotes de cocaína, 40 pedras de crack e 63 buchas de maconha. Além das drogas, também foram apreendidos a quantia de R$ 244,00 em dinheiro e um celular da marca Motorola. Os indivíduos e todo o material apreendido foram apresentados ao plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. E atenção, hein? Tragédia na noite de quarta-feira. Um grave acidente com um ônibus da empresa Caltur, da cidade de Ubatã, aconteceu na BR-110, deixando inicialmente 5 pessoas mortas e 21 pessoas feridas. Tudo isso aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, no povoado de Dona Maria, município de Olindina, a cerca de 45 quilômetros da cidade sergipana de Tobias Barreto. O acidente teria acontecido após o capotamento de uma carreta, cujo este capotamento não havia sido devidamente sinalizado. Um ônibus da empresa Caltur tentou frear para evitar a colisão, mas acabou batendo na carreta. Outro ônibus, que também era locado pela mesma empresa, ao tentar desviar, também se envolveu no acidente. Pelo menos 90 pessoas estavam sendo transportadas por estes dois ônibus que se envolveram ontem neste acidente. O local onde a carreta havia capotado não estava sinalizado. Os ônibus transportavam pessoas de cidades da região sul que viajavam para Pernambuco para fazer compras. Ou seja, ônibus que transportam as pessoas que são chamadas de sacoleiros, pequenos empresários que arriscam a sua vida para manter as suas lojas funcionando em várias cidades aqui de Ilhéus, Itabuna, Ubatã, Uruçuca e também dentro de todo o sul e baixo sul da Bahia. Os mortos, conforme relatou uma testemunha, são inicialmente identificados como moradores de Itamaraty, que é distrito de Ibirapitanga, da cidade de Gandu e também da cidade de Feira de Santana. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas fatais. Diversas ambulâncias do SAMU, corpo de bombeiros, ambulâncias de municípios próximos foram enviadas para socorrer os feridos, que foram levados para hospitais da região, também até uma igreja, o salão paroquial, servindo como auxílio para aqueles que tiveram ferimentos com menos gravidade. Esta matéria está em atualização e Kátia Gomes e Marcos Bezerra terão mais notícias ainda sobre essa tragédia envolvendo ônibus de nossa região e empresários também de nossa região. Infelizmente, até o momento, 5 óbitos é confirmados. Extremo sul da Bahia! Um crime de violência envolvendo facções criminosas da manhã de ontem, quarta-feira, chocou os moradores de Nova Viçosa. Segundo informações, criminosos invadiram uma casa e abriram fogo contra o casal Ian Thaler Valentino, de 26 anos, e Ângela de Jesus Gonçalves, da mesma idade. Ian morreu no quintal em frente à casa. Já Ângela foi alvejada em cima da cama. Ela foi socorrida para a clínica municipal e transferida posteriormente para o hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Uma criança de apenas 2 anos de idade que estava na casa não ficou ferida e foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. Ângela era sobrinha de Cristiano de Jesus, vulgo Biano, de 38 anos, que foi sequestrado e morto no dia 24 de novembro. A mãe e uma irmã de Ângela foram presas ontem por policiais do 89 CIPM com drogas e dinheiro falsificado. Segundo o relato de moradores, os criminosos que invadiram a casa de Biano haviam dito que a próxima da lista seria Catarina, a mãe dela, que foi presa ontem, conforme falamos aqui no Jornal do Meio Dia, com R$ 2.000 em cédulas falsas. Rodesp Extremo Sul confronta com criminosos em Eunápolis. E o que aconteceu? Policiais militares da Rodesp Extremo Sul realizaram uma operação em Eunápolis. Eles receberam informações sobre indivíduos armados que estavam vendendo drogas na região. Ao chegar no local, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo por vários indivíduos que tentavam resistir à ação policial. Após o cessar dos disparos, 2 indivíduos foram encontrados caídos com armas em punho, enquanto os outros conseguiram fugir. Os feridos receberam socorro imediato e foram encaminhados para o Hospital Regional de Eunápolis, onde foi constatado o óbito dos resistentes. Os corpos, ainda sem identificação, foram removidos para o Instituto Médico Legal da cidade de Eunápolis. Ontem à tarde, quarta-feira, um assalto em um estabelecimento comercial localizado no trevo de Mascote, no sul da Bahia, na BR-101, teve um desfecho inusitado e violento. 2 homens armados invadiram o local, rendendo funcionários e clientes, mas foram surpreendidos pela reação de um homem que estava armado com um facão. De acordo com imagens de câmera de segurança, os suspeitos anunciaram roubo, exigindo os pertences das vítimas. Durante a ação, um dos assaltantes foi atacado pelo homem que golpeou e decepou a mão direita de um bandido. Ferido, o criminoso caiu no chão enquanto seu comparsa fugiu, abandonando. A polícia militar foi acionada e chegou ao local em poucos minutos. O assaltante ferido foi levado para atendimento médico e permanece sob custódia policial no hospital. Ele será indiciado por tentativa de roubo qualificado. O cidadão que reagiu ao crime também foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. As autoridades estão investigando o caso e trabalham para localizar e prender o segundo suspeito, que segue foragido. A mão do bandido ficou em via pública. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional, mas você continua no Jornal do Meio Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Então vamos atualizar logo informações sobre esse trágico e triste acidente que ocorreu na BR-110, ali em Olindina, cidade que fica a 218 quilômetros de Salvador, tá? Infelizmente, realmente, 5 pessoas morreram, tá, nesse acidente. 21 pessoas ficaram feridas, no total 90 pessoas envolvidas nesse acidente, infelizmente. Então, entre os mortos estão dois homens identificados como Carlos Evangelista da Silva, de 51 anos, e Domingos Ferreira dos Santos, de 44 anos. Outras 3 vítimas fatais são mulheres que ainda não foram identificadas, tá? Então, os veículos ficaram totalmente destruídos após o acidente. Bancos dos ônibus foram parar no meio da pista e a carga levada pela carreta se descolou da estrutura, tá? A situação é bem séria, bem grave mesmo, tá? Desse acidente. Conforme informado pelos bombeiros, os dois ônibus de turismo voltavam de Caruaru, cidade no estado de Pernambuco, e viajavam em direção ao sul da Bahia. Já a carreta estava parada no acostamento da rodovia desde a segunda-feira e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi deixado no local após pegar fogo. Num vídeo que eu vi de pessoas que chegaram no local assim que aconteceu o acidente, falavam isso, carreteiros. Olha, eu sabia que esse caminhão, essa carreta parada aí, desde segunda, ia provocar um acidente. E olha o que ocorreu.
Que tragédia. Né?
E os feridos foram atendidos pelo SAMU, levados para a unidade de saúde de Olindina, Alagoinhas e Ribeira do Pombal. Outros passageiros dos ônibus que não ficaram feridos com gravidade foram levados para uma igreja da cidade, onde também foram avaliados por profissionais de saúde. E de acordo com o prefeito de Olindina, os feridos são das cidades do interior da Bahia. Seguintes cidades: Mutuípe, Jauá, Presidente Tancredo Neves, Gandu, Nordestina, Santo Antônio de Jesus, Dário Meira, Camamu, Itamari, Itapitanga, Itacaré, Ipiaú, Itabuna e Mutuípe, tá? E ao ponto que forem chegando mais informações atualizadas, a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia. Bem, são 12 horas e 26 minutinhos. Deixa eu divulgar aqui para vocês logo uma utilidade pública, por gentileza. Prestem atenção a todos aí. Talvez você conheça esse rapaz ou você mesmo, dono dessa mochila com os documentos. Atenção, Sávio Aquino Nunes. Sávio Aquino Nunes, a sua mochila, né, foi esquecida num carro de um taxista, tá? Ele é ali da região do aeroporto de Ilhéus. E está aqui a sua mochila. E aí tem a sua habilitação, tá? Só me entregaram aqui a habilitação que eu divulgar, mas a sua mochila está aqui também. Não sei o que tem dentro da mochila, tá? Mas foi encontrado dentro de um táxi que fica ali no aeroporto. Sávio Aquino Nunes. Quem conheceu Sávio Aquino Nunes ou próprio, envie mensagem para o WhatsApp 98829-1029.
Tem mais uma utilidade pública aqui, Kátia, né? O ouvinte manda boa tarde, gente. Eu espero e peço ajuda de vocês. Por favor, nos ajudem. O rapaz Vitor, que sumiu. Então os parentes estão procurando ele, os parentes e amigos. Estamos pedindo socorro. O desespero dos familiares é grande. Pedimos que vocês reforcem, né, a ajuda da polícia para ajudar nas buscas. O cavalo dele foi achado, né, está na área da Bamin, precisa de liberação, mas o foco é o menino Vitor. Por favor, pedimos socorro.
Misericórdia. Olha, a Embasa nos respondeu em relação à reclamação aqui de ontem.
Sim, sim.
Cadê? Foi feito aqui no Jornal do Meio-Dia. Aí diz o seguinte: boa tarde, sobre a queixa de esgoto estourado na Rua Lírio, no bairro Nelson Costa, veiculada no programa de ontem, a Embasa informa que o problema é da rede de drenagem pluvial, responsabilidade da prefeitura.
É, a Embasa cuida da rede de esgoto, né?
Exato. Então tá aí, tá? É de responsabilidade da prefeitura. Deixa eu divulgar logo aqui algo bem interessante também, porque tem tudo a ver também com a nossa próxima entrevista. A gente faz questão de divulgar aqui para vocês, tá? É o seguinte, a ONG Planeta dos Bichos promove dia de doar na Praça Castro Alves, aqui em Ilhéus. Então, dia 7 de dezembro, próximo sábado, a ONG Planeta dos Bichos convida a comunidade de Ilhéus para participar do dia de doar, que será realizado na Praça Castro Alves, a famosa pracinha da Irene, das 6 da noite às 10h30, tá? De 6 às 10h30 da noite. A ação, 6 da noite, tá, gente? Pra você não achar que é 6 da manhã. Então começa às 6 da noite e vai até às 10h30. A ação tem como objetivo arrecadar doações para fortalecer o trabalho da ONG, que resgata e cuida de animais em situação de risco e abandono. O evento contará com a participação de 10 estabelecimentos parceiros que doarão parte do faturamento da noite para Planeta dos Bichos. Esses estabelecimentos estarão identificados com bandeiras alusivas ao dia de doar e a comunidade também poderá realizar contribuições diretamente pelo Pix da ONG, divulgado no local. Olha, estabelecimentos participantes aí, temos vários, tá? Nós temos aqui Pizza Prime, o Crepe, Kibe do Nassib, Tropical, do Dona Gel, a Carajá da Irene, Barriga na Brasa, Mix da Neuza, Magela e o Burger House. O público poderá aproveitar uma noite agradável e, ao mesmo tempo, contribuir com a causa animal. A arrecadação será destinada ao custeio das ações da ONG, como a compra de ração, produtos veterinários e manutenção dos abrigos. E teremos também feira de adoção de animais. Adote um pet! Portanto, o Dia de Doar é uma oportunidade única para fortalecer a solidariedade local e transformar vidas. Para mais informações, entre em contato com a Cláudia pelo número 739-9133-7233, 991-33-7233, ou acompanhe a ONG Planeta dos Bichos nas redes sociais. Participe e faça a diferença. Até amanhã, vamos ficar lembrando aqui a vocês, tá? Bem, pontualmente 12h30, vamos logo a um rápido intervalo comercial e na volta vamos conversar com Jorginho Loyola e a Marcela Souza, que são do Instituto Amigos Solidários. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Margram, mármores e granitos. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Rapidamente, ontem divulguei aqui o horário especial do comércio de Itabuna. Já cobrei de novo sobre o horário de Ilhéus. Mas ainda faltam lá alguns detalhes, né, que estão finalizando para divulgarem esses horários. Então, enquanto eu não recebo esses horários, eu não tenho como divulgar para vocês, tá bom? Só para lembrar aqui. Ó, Coutinho Neto, nosso repórter, também atualizou informações, infelizmente, entre as vítimas aí desse trágico acidente com o ônibus de turismo, tá? Das três mulheres ainda que não foram identificadas, né, como eu divulguei, já tem aqui uma identificação. A Tatiane, ela é de Ibirapitanga, tá? Ela trabalhava aí, né, com os pais, que tem um estabelecimento comercial em Itamaraty, que é um distrito de Ibirapitanga. Vou até confirmar aqui o nome do distrito aqui para vocês, para não falar errado, tá? Então, ela trabalhava lá nesse... com os pais, né, que tinham essa loja de confecções em Aurelino, tinha uma loja de confecções, aliás, em Aurelino Leal, né, então tá aí, infelizmente, a Tatiane entre as vítimas, né? Ela era enfermeira, trabalhava no Hospital Edivaldo Magalhães, em Ibirapitanga, e tinha essa loja de confecções com os pais em Aurelino Leal, tá? Então, infelizmente, são três lojas, né? Aurelino Leal, Gandu e Itamaraty, que é distrito de Ibirapitanga. Então, ela que eu trabalhava com os pais fazendo essas compras aí, infelizmente, ela estava nesse ônibus e é uma das vítimas fatais. Então, o município aí, esses três municípios estão em luto, né? Infelizmente, a Tatiane está entre as vítimas. Tatiana Silva dos Santos, conhecida como Tati. Nossos sentimentos aos familiares e de todos os familiares das vítimas deste trágico acidente. Bem, são 12 horas e 41 minutos. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista do dia. Vamos conversar com eles, Jorginho Loyola, presidente do Instituto Amigos Solidários, e a Marcela Souza, que faz parte do marketing do Instituto Amigos Solidários. Primeiras mulheres, né? Boa tarde, Marcela. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Catinha. Um prazer pra gente estar aqui do Instituto, né? Vindo trazer notícias aí excelentes que a gente vai dar agora daqui a pouquinho. Então, mais uma vez, obrigada, Gabriela, parceira empreendedora social que está sempre apoiando aí o Instituto Amigos Solidários.
E boa tarde para ele que está em dívida conosco, Jorginho Loyola. Seja bem-vindo, meu amigo, ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Catinha. Boa tarde, Marcão. Esqueceram de você aí.
Aqui é uma pequenininha e um grande, né? Catinha e Marcão. Mas Jorginho já me chama assim há muitos anos.
Boa tarde, ouvintes. Primeiro que é muito bacana estar aqui, Catinha. Você sabe disso. Lá em 2019, há 5 anos atrás, quando a gente pensou em formalizar os Amigos Solidários, foi aqui...
No Jornal do Meio Dia.
A gente chegou na primeira vez no Jornal em Meio Dia.
Verdade.
Podendo contar um pouquinho das nossas intenções, nossas ideias. E hoje a gente está aqui transformando a vida de mais de 300 mil pessoas. E estamos com notícias boas.
É verdade, nós vamos falar. Sim, por quê? Não, responda. Por que você demorou tanto de vir aqui? Porque assim, a gente recebe Marcela, Mari com muito carinho, gostamos muito. Inclusive, eu já estou sentindo falta de Mari, viu? Mas você demorou muito. Que homem da correria, gente.
Mas já cheguei com tudo. Hoje eu estou aqui, amanhã estou lá com o Scarpita. Já vou ficar por aqui.
Pronto, já dorme aqui hoje. Mas agora que a gente está mais pertinho, né? Mais centralizado, fica mais fácil, né, Jorginho?
Bem mais fácil.
Que bom. Marcela, me conte, Marcela, sobre essa programação, né? Sobre essa campanha agora de final de ano, dos Amigos Solidários, que vai ter até... Para quem vai contribuir, vai participar, vai doar, vai concorrer até prêmios. Como assim? Você explica isso pra gente?
Sim.
Por gentileza.
Notícia maravilhosa.
Fale dessa campanha, desse Natal Solidário.
Vamos lá. Pra notícia maravilhosa para nossos voluntários e para todo mundo que quer participar, fazer o bem. Nossa campanha é fazer o bem, faz bem e dá prêmios. Okay. A gente aproveitou, Catinha, uma parceria, porque a gente tem empresas, empreendedoras sociais que nos ajudam ao longo do ano. Fazendo subsídio das capacitações do combate à fome, né? A união entre o terceiro setor e o empresariado para transformar aqui a nossa região. E aí surgiu a ideia de, junto com os empreendedores sociais, a gente, cada um doando um prêmio, a gente fazer uma campanha premiada, onde você doa, faz o bem, adota 600 famílias e ainda concorre a mais de 100 prêmios.
Não, o que eu tô assim, boba, porque eles estão mais que dobrando, Marcos. Porque na última campanha atenderam 250 famílias. E agora vão atender 600.
600.
Que maravilha. Como assim, Marcelo?
Essa é a nossa meta e a gente conta aí com cada um de vocês para fazer parte, para ajudar. Porque a gente acredita, né, que o mundo é bom quando é bom para todo mundo. E que a gente precisa fazer a nossa parte para construir um mundo melhor, Catinha. Então acreditamos muito nisso e convidamos todo mundo a fazer parte. A campanha... dá prêmios, mas o maior prêmio é a gente saber que a gente está possibilitando 600 famílias a ter um Natal digno, né, a ter uma ceia na mesa. E eu dobrar, infelizmente, é porque a gente tem aí um número gigante de pessoas que precisam, né? Ano passado a gente
Vocês
fez...
estão realmente na linha da pobreza.
Na linha da pobreza. A gente tem no Amigos Solidários o que a gente intitula, infelizmente, como nosso mapa da fome, triados. Mais de 2.900 pessoas que comem uma vez ao dia. E a gente está falando de crianças, de idosos, de pessoas vulneráveis, né? E adultos, enfim, que estão numa condição de extrema pobreza. Então, diante desse cenário, a gente se colocou uma meta audaciosa de mais do que dobrar o número, mas para a gente conseguir levar aí as 600 famílias. E veio a ideia do Natal Solidário, que a gente pode estimular a pessoa, ou seja, você faz o bem e você ainda concorre aí a prêmios. Fazer o bem faz bem e dá prêmios.
É, a gente estava conversando fora do ar aqui, né, Marcos? Então, quem quiser doar aí 4 quilos de alimentos não perecíveis ou um Pix de R$30, tá? Em um dos pontos de coleta que eu vou divulgar aqui. Aí você vai pegar o seu cupom e concorrer. Inclusive, todas as lojas parceiras estão no Instagram do Instituto Amigos Solidários _. Pronto, entra no Instagram aí. Quando você começar a digitar Instituto Amigos Solidários, vai aparecer logo, tá? Você vai ver um logozinho colorido, bem bonito. E você vai reconhecer logo o Instagram. Lá tem detalhes, tem informações, não tem, Marcela?
Tem. Lá tem toda a lista de prêmios. A gente está com o link com a lista de todos os prêmios, todos os parceiros e apoiadores da campanha. Uhum. E os pontos de coleta, onde cada um pode visitar tanto a sede quanto nossos parceiros. E tem vários locais, que a Tinha vai falar aí, uhum, mas em todas as áreas de Ilhéus, para possibilitar que todo mundo possa fazer parte. Inclusive, Catinha, a gente colocou um valor de um Pix pequeno, né? Porque uma cesta básica a gente compra por R$50. É. R$50, R$55. A gente botou 30 porque a gente também queria ser inclusivo na campanha. Sim. Onde qualquer pessoa possa participar, já que nossa proposta do Instituto é inclusão, né, social. Então, é R$30 por conta disso. Cada um pode participar e concorrer aí uma variedade de prêmios, inclusive, não podia faltar, bolsas aí de estudo e capacitação aí para todo mundo.
E eu achei interessante que esses prêmios foram doados por empreendedores sociais.
Exatamente.
Né, que já ajudam durante todo o ano os Amigos Solidários, né?
Para quem não sabe, o Instituto Amigos Solidários criou, junto com, em parceria com a TV Santa Cruz e o Sebrae, o Prêmio Empreendedor Social, onde anualmente a gente premia marcas que geram a transformação e impacto positivo aqui da nossa região. Uhum. Porque o Amigos hoje atinge Ilhéus e toda a região circunvizinha, zonas rurais. A gente dá suporte a 34 municípios, né? Jorginho vai falar melhor sobre isso. Uhum. Mas a gente criou um prêmio para motivar o empresariado a entender que tem que ter essa união. O terceiro setor junto com o empresariado para a gente transformar a região. Né? Então, são os empreendedores sociais que nos ajudam ao longo do ano, que doaram os prêmios. Então, aí tem muita coisa bacana, são muitas empresas. E até chama atenção, Catinha.
Sim.
Todo mundo, vamos fazer a nossa parte. Porque a gente diz que a gente pode sempre ajudar de alguma forma. E a escolha de uma marca que ajuda a transformar também é uma ajuda social que a gente faz para a nossa região. Uhum. A gente estipular, são não só as nossas marcas, né, parceiras do empreendedor social, mas outras marcas. Então, se você é consumidor, escolha uma marca, conheça a história da sua marca e entenda se ela ajuda a transformar a região, porque isso também é um poder de escolha, né?
É verdade. Interessante, viu? Olha a lista aqui, gente, de locais de coleta, que interessante, ó. Sicoob, The Pew Action, Big Ótica, Soma Assessoria, Teleshop Digital. Estive lá essa semana, viu, Jorginho? Academia Corpore, Consultório Dr. Breno Souza, Bela Pizza, Clínica Amor Saúde, Cartão de Todos, Rei do Cafta, Clínica 2 de Julho, Fitofarma, Lechá Café, fica ali na Lomato Júnior, bem fácil, Drogazil Pontal, Jacques Janine, que é um salão de cabeleireiros aqui em Ilhéus, na Zona Sul, Clínica Cardios Fisioterapia, Empório Verde, Opaba Praia Hotel, bem fácil também, Casa Tropical, Colégio Impacto e a Clínica de Doutora Thaís Paula, que fica ali no Premier Business, na cidade, no bairro Cidade Nova, ao lado ali do estádio, né? Então, Marcos Bezerra, são vários pontos de coleta, é muito fácil para quem quiser doar ou 4 quilos de alimentos ou R$30, mas também fica à vontade para doar os dois, viu?
É verdade.
Fica à vontade.
Perguntar ao Marcelo, ao Jorginho aí, após feita essa doação ou feito o Pix, né, o que é que a pessoa deve fazer para concorrer a esses prêmios?
Cada ponto de coleta já contém uma urna, Marcos. Então a pessoa já faz, comprova a doação e já pega o cupom dela para poder participar. Sim. E concorrer. A gente vai fazer o sorteio dia 18 de dezembro, em frente à Catedral São Sebastião. Então a pessoa pode acompanhar também, às 4 horas da tarde.
E para você fazer questão de participar, só vou adiantar aqui para você, tá? Entre os prêmios tem celular, laptop, hospedagem em hotel. Eu já disse que eu quero. Jantares, bolsas de inglês e estudo e muito mais. Então, gente, o que é 4 quilos de alimento para quem pode doar? Ou R$30. Então, vamos contribuir.
E são prêmios incríveis, né, Gatinha? Ainda tem aí mais kit de suplementação, kit
também
de
preciso
beleza,
esse.
Estética. tem vários prêmios. Então, assim, os nossos parceiros capricharam aí. Então, é uma doação pequenininha aí pra fazer o bem.
Que bacana.
Né? Fazer brilhar aí a nossa luz nesse Natal e aí adotando 600 famílias.
Que massa. Jorginho, conta pra nós, né? Nesses 5 anos, né? Que começou, né, uma campanha de doação de brinquedo, depois virou a ONG Amigos Solidários, agora o Instituto Amigos Solidários. O quanto vocês já mudaram a vida das pessoas, de famílias inteiras, não só em Ilhéus, mas na região. Como é fazer parte desse projeto, Jorginho? Você que está desde o início.
Massa,
conta para nós.
Antes disso, eu queria só complementar a questão do Natal Solidário, porque a ideia, né, é poder ajudar, fazer com que essas famílias elas tenham um Natal mais digno, mais feliz, mas sobretudo é inserir essas 600 famílias no nosso programa Comunidade 360.
Uhum.
Hoje no Comunidade 360, que é o nosso principal projeto, uhum, a gente encontra essas famílias mais vulneráveis e deixa ela um tempinho com a gente. E nesse tempinho a gente entrega a ela alimento, ela participa de todos os programas da gente. Ciência jurídica, odontológica, cardiológica, psicológica, oftalmológica.
Uhum.
Existe um pré-requisito para ela entrar, é que ela queira trabalhar, então a gente capacita, treina, uhum, entrega elas ao mercado de trabalho através de nossas empresas parceiras. Então veja que essa pontinha de luz do Natal agora pode reverberar em as pessoas estarem trabalhando, ter mais dignidade para a vida delas, transformar a vida delas, que é o que o projeto estimula aí, né, a comunidade 360. Então, fazer parte disso, Catinha, você já vê
isso que, tudo, porque é muita coisa.
Você já vê que eu já meus olhos já brilham, né?
Brilha.
Então, poder transformar a vida dessas 300 mil pessoas ao longo dos 5 anos, e quando a gente fala disso, Sela, a gente se sente totalmente incompetente, porque o nosso sonho é mudar e multiplicar o amor, trazendo benefícios para milhões de pessoas. Esse é o nosso sonho e a gente vai conseguir, porque está no nosso propósito. A gente quer realmente mudar a vida dessas pessoas, porque a gente sabe que a gente é privilegiado. Deus, uhum, nos deu tudo isso,
uhum,
e em troca a gente tem que agradecer, fazendo bem para quem mais precisa, seja porque não tem uma estrutura financeira ou porque não tem uma estrutura mental que foi construída ao longo do tempo. Então, uhum, fazer parte de tudo isso, Catinha, com todos os voluntários, com todos os apoiadores, faz da gente aí ser seres humanos privilegiados.
Agora não se sintam incompetentes, né, Marcos Bezerra? Porque eu vejo o contrário. Eu vejo muita competência em vocês todos, voluntários, porque o quanto vocês já organizaram de campanha. Quando a gente lembra daquele período das enchentes, né, Marcos? As duas enchentes
que
tivemos na região. O quanto vocês ajudaram, o quanto vocês contribuíram. Passou e vocês continuaram ajudando ali ainda com doação de geladeira, de fogão. Que a gente teve, tivemos pessoas que perderam tudo, né, nas casas. E vocês ali se organizando e atraindo mais e mais pessoas para ajudar.
Naquela época a gente conseguiu doar 450 geladeiras, 286 fogões, mais de 3 mil valigás e mais de 250 toneladas de alimento. Mas quando eu digo incompetente, é mais no sentido de dizer que a gente se incomoda muito, porque é muita, uhum, gente passando necessidade. Uhum. Quando a gente vai nas comunidades que ficam a 5 minutos do centro de Ilhéus, a gente consegue ver uma pobreza que dói na gente.
Dói,
né?
Não.
A gente recentemente foi no Cominho.
Nossa.
E lá no Cominho as pessoas fazem suas necessidades no rio.
Brincadeira?
No próprio rio elas se alimentam, uhum, e lavam suas roupas. Então, isso não é na África, não. Isso é aqui em Ilhéus, a 5 minutos do centro.
Verdade.
Então, a gente acredita, Catinha, que a união é um dos nossos principais valores, né?
Uhum.
Nosso sonho é poder unir o terceiro setor junto com o empresariado e fazer com que essa força ela fique cada vez maior, né? O sonho, na verdade, seria unir também o setor público. Tá todo mundo juntinho, podendo,
concordo,
resolver o, concordo, problema das pessoas carentes, as pessoas que não conseguem se mover.
Concordo.
Né?
É por
Mas
isso
a gente
que
vai conseguir, um dia a gente chega lá.
Por isso que o Instituto Amigos Solidários está sempre de braços abertos, né, Jorginho, Marcela, para novas pessoas que venham apoiar novos empreendedores sociais, né?
É, bem lembrado.
É um
Explica para nós, amiga.
Um adendo, Marcos e Catinha, assim, uhum, Jorge falou perfeitamente, só que a gente faz muito estudo de tecnologias sociais, né? A gente não quer só entregar uma cesta básica, por isso que o Jorge falou dos programas todos. Depois das enchentes, a gente parou e se reorganizou. A gente falou, a gente precisa ser uma instituição que transforma, que tira da condição de vulnerabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas uma família, para sair da condição de vulnerabilidade social, leva 9 gerações. E só muda isso se você interrompe esse processo com o combate à fome, porque é necessário. Sim. Com fome você não consegue fazer nada.
Estudo, né?
E com estudo, capacitação para transformar. Então, esses dois pilares viraram os pontos centrais da nossa instituição há 2 anos atrás. E a gente parou para estruturar, né? Eu, Jorginho, a equipe, vamos sentar e fazer planejamento estratégico para gestão, como uma estrutura que deseja, como qualquer empresa que precisa se reorganizar, organizar processos e estruturar para crescer e impactar mais. A única diferença nossa é que é uma empresa que gera impacto social, né? Então, esse planejamento aconteceu com mentoria de ONGs em São Paulo, em Salvador. Então, a gente foi buscar conhecimento para trazer tecnologia social para poder aplicar aqui. E é isso que o Jorginho diz, o nosso sonho é que a gente possa contar com mais e mais pessoas, empresas, poder público, enfim, porque o nosso objetivo é transformar. Então, a gente vem fazendo esse processo interno para poder crescer e transformar mais vidas. Então, foi um projeto pensado, né, em gestão para a gente conseguir alcançar.
Então, lembrando, gente, que... quer complementar o que ela disse, Jorginho?
Eu só quero responder o que Marcão perguntou. Que existem duas formas de poder estar junto com a gente, né? Um através do clube de amigos, onde qualquer pessoa que quer ajudar, vai lá, contribui com a gente, ganha um cartãozinho. Esse cartãozinho você pode exibir em qualquer lugar, que você é do Amigos Solidários. E você tem desconto em algumas empresas, percentuais em desconto em empresas parceiras nossas.
Contato e endereço, Jorginho, do Clube dos Amigos.
Fala aí, Marcelo.
Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu dou uma roubadinha aqui.
Tá. Tudo bem. Então, lembrando, já aproveito para fazer essa pesca aí. Então, lembrando, gente, que essa campanha dos Amigos Solidários, a campanha do Natal Solidário, tá? Que esse ano pretende atender 600 famílias. Então, você pode ir em uma dessas empresas parceiras que eu citei agora há pouco aqui. Vou falar uma delas, Sicoob, que é muito fácil, ali na Praça Catedral, né? Você vai lá, faz sua doação, levando 4 quilos de alimentos, ou faz seu Pix de R$30 lá no local.
Já pega o cupom para concorrer aos prêmios.
Isso, já pega seu cupom para concorrer a prêmios. E tá perto, o sorteio é dia 18 de dezembro, ali na Praça da Catedral, às 4 da tarde, que você pode ir lá assistir também e acompanhar. Então, aproveite essa oportunidade. Diga, traz aí pra gente a informação. Qual
a gente
é?
Não pode perder voluntário, Catinha, então... Vamos lá. Jorginho disse, tem o Clube dos Amigos, ou empreendedor social, empresas que queiram fazer parte, que queiram transformar junto com o nosso time aí de marcas premiadas e transformadoras. A gente vai dar aqui o contato do nosso IAID, né? Que é a Central de Atendimento do Instituto Amigos Solidários.
Boa.
98856-9364. 98856-9364 ou através de nossas redes sociais. Vocês podem mandar um direct, chama a gente lá. Mas esses são dois formatos, mas a gente sempre diz, gente, pode ajudar doando, pode ajudar doando roupa, doando um brinquedo usado que seja didático para uma criança carente, pode doar tempo, pode doar ouvido, porque você pode ir para uma visita com a gente numa comunidade carente, doar amor, doar um abraço, acolher. Então a gente sempre diz isso, que assim, não é sobre uma coisa específica. Voluntariado é sobre querer fazer o bem, e você vai encontrar alguma forma de estar ajudando junto com a gente. Então, quer fazer parte aí dessa corrente de amor, o próximo vem para cá.
Exatamente. Olha, eu quero parabenizar vocês. Esse trabalho é muito bonito, desejo aí que Deus abençoe essa caminhada, que cada dia realmente os Amigos Solidários cresçam mais e mais para poder atender mais e mais pessoas e famílias, porque a gente sabe que a realidade no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade aqui, né, qual é a realidade. Então, gente, cada um contribuindo vai poder ajudar muita gente, né? Obrigada, Marcela, obrigada, Jorginho, até a próxima, Feliz Natal para todos os Amigos Solidários, tá? E Feliz Ano Novo.
Pessoal, mais uma vez, imensa gratidão pelo espaço sempre aberto, qualquer hora, não tinha horário, gente, essa semana, Catinha e Marcos arranjaram, porque eles estão sempre disponíveis.
Dando um jeitinho na agenda ali, fazendo a roda das... o giro das cadeiras.
Não tinha, a gente sempre vem na sexta, a Catinha arranjou na quinta. Então, assim, muito, muito obrigado, porque faz total diferença a gente conseguir divulgar nossas ações, divulgar os projetos aqui e envolver a comunidade. Então, mais uma vez, gratidão imensa por nos ajudar nesse Natal aí, que a gente tenta ajudar 600 famílias. Gratidão.
Jorginho, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você e para todos os amigos solidários.
Obrigado, Catinha, Marcão, gratidão, como Marcela falou. E quem está ouvindo a gente, faça doação, doe o que você tiver, seja através de recurso, de tempo, como Marcela falou, de ouvir, de abraçar alguém, enfim, doe amor. A gente fala sempre que nossa missão é multiplicar o amor, é mandar mensagens para o mundo, onde as pessoas consigam ser mais empáticas, mais, tenham mais compaixão, mais carinho umas pelas outras. Então, quem estiver ouvindo, faça parte. Não precisa ser só dos Amigos Solidários, não. Tem vários institutos e ONGs aqui na nossa região que são especiais também, né? Então, doe, ajude, porque só dessa forma a gente vai poder fazer, deixar um mundo melhor, que é o nosso, deixar nosso legado, né? Obrigado, turma.
Obrigado. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Marcela, né? E com certeza o objetivo vai ser alcançado aí esse ano, se Deus
quiser. Verdade. Abraço, viu? Obrigada por ter vindo aqui, que nós também gostamos muito de entrevistar vocês e falar desse projeto tão bacana que ajuda tantas famílias, tá? Até a próxima. Agora acho que só em 2025. Bem, vamos acionar nosso repórter novamente, chegando com mais notícias para nós, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos, bem juntinhos, pelos quatro cantos de minha grande e querida Ora Bahia. Acusado de estupro, ele foi linchado após informações sobre o paradeiro do autor do crime de estupro de vulnerável ocorrido no município de Itagi. Uma guarnição do 19º Batalhão de Polícia Militar foi até uma fazenda no povoado de Barra Avenida para averiguar a denúncia de que o mesmo teria sido linchado e amarrado por moradores da localidade. Ao chegar no local, a guarnição constatou a veracidade da denúncia. O elemento se encontrava caído ao chão, amarrado, ensanguentado e com várias escoriações. O tarado foi conduzido para o hospital para atendimento médico e posteriormente foi apresentado na delegacia de Jitaúna para serem tomadas as medidas cabíveis. Um andarilho de 42 anos de idade foi encontrado morto na manhã de ontem no município de Caetité, sudoeste baiano. O homem, identificado como Sérgio Alves de Souza, foi encontrado em um posto de combustíveis localizado às margens da BR-130. De acordo com testemunhas, Sérgio havia passado a noite no local. A suspeita é que ele tenha sentido mal e ido a óbito. A morte foi confirmada pela equipe do SAMU. A 94, Companhia Independente de Polícia Militar, isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. O corpo de Sérgio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi para ser necropsiado. Tudo indica que a morte seja natural, mas a Polícia Civil está investigando o caso. Um caso de barbaridade registrado em nossa Bahia. A Polícia Civil do município de Juazeiro cumpriu mandados de prisão preventiva contra dois homens investigados por estupro de vulnerável. A vítima, uma criança de 12 anos que está grávida de 7 meses. E os crimes ocorreram na zona rural do município. O primeiro mandado foi cumprido no distrito de Tabotinga, zona rural de Juazeiro, onde o padrasto da adolescente foi localizado. O padrasto foi preso e conduzido à DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, onde prestou depoimento sobre as acusações. Em continuidade às diligências, a equipe de investigadores encontrou o avô materno da vítima, também alvo de mandado de prisão pelo mesmo crime. Ambos foram encaminhados ao presídio de Juazeiro. De acordo com informações apuradas durante a investigação, a criança foi vítima de abusos cometidos pelo avô, com quem residia inicialmente. Após ser acolhida pela mãe, a violência passou a ser praticada pelo padrasto. A gravidez foi descoberta quando o parente percebeu o aumento do volume abdominal da jovem e a levou à unidade de saúde, onde os exames confirmaram a gestação. As denúncias começaram em novembro, quando foi revelado o envolvimento do padrasto. A investigação apontou posteriormente que os abusos também eram cometidos pelo avô. Exames agora de DNA serão realizados após o nascimento do bebê para determinar quem é o pai da criança, o padrasto ou o avô. Um corpo foi encontrado na manhã de ontem, quarta-feira, em um trecho de estrada que liga os municípios de Mundo Novo a Piritiba. Segundo as primeiras informações, o corpo é do sexo masculino e se encontrava em estado avançado de decomposição. Ainda não se sabe a identificação da vítima, mas populares acreditam se tratar do corpo de um homem que está desaparecido no município de Piritiba há cerca de 10 dias. Olha, um jovem, ele morreu em confronto com a polícia, bateu de cara com a PM e foi comer grama pela raiz. Ontem, quarta-feira, durante a operação Força Total, equipes da 91 CIPM de Capim Grosso e também da CIPT Chapada realizavam rondas em Capim Grosso, quando se depararam com três indivíduos em duas motocicletas. Ao perceber a presença da força policial, os suspeitos tentaram fugir. Um dos homens saltou da garupa de uma das motos, abandonou uma mochila e começou a disparar contra as guarnições. Ele adentrou dentro de um terreno baldio, onde permaneceu atirando. As equipes policiais reagiram à agressão e, após o disparo cessarem, o suspeito foi encontrado caído com a arma nas mãos. O indivíduo foi socorrido e encaminhado para a UPA de Capim Grosso, onde o óbito foi confirmado pelo médico de plantão. Olha, infelizmente, o homem morreu após receber uma pancada quando estava batendo um baba jogando futebol. Identificado como Albert Fábio Souza Santos, 48 anos de idade, morreu na madrugada de ontem no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, após sofrer uma joelhada na região do abdômen durante uma partida de futebol. Segundo informações, Albert morava no município de Cachoeira, mas não foi divulgado o local onde aconteceu a partida de futebol. O fato aconteceu no domingo, dia 1º de dezembro. Albert deu entrada no mesmo dia no Hospital Geral Clériston Andrade. Alguns exames apontaram lesões agudas, mas teve alta no dia seguinte. Na noite de segunda-feira, Albert Fábio apresentou diversos episódios de vômito e dor abdominal. Na manhã de terça, o paciente retornou para o hospital, onde ficou internado e precisou ser entubado. Albert teve uma lesão na alça do intestino e não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e a família já busca investigação junto à justiça para apurar se houve negligência do referido hospital. Sua viatura virtual da Gabi está ficando nesta edição por aqui, mas você permanece no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Aê, na área do almoço, e que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna junto conosco amanhã, assim, se Deus nos permitir, né? Amanhã às 12 horas. Eu acabo de receber uma informação aqui da assessoria de comunicação do prefeito eleito Valderico Júnior sobre a aprovação das contas, né, da campanha. Então, a Justiça Eleitoral aprovou a prestação de contas do prefeito eleito de Ilhéus, Valderico Júnior, referente às eleições municipais 2024. Assinada pelo juiz Alex Vinícius Campos Miranda, da 26ª Zona Eleitoral de Ilhéus, a sentença foi publicada na manhã de hoje e a decisão reflete o compromisso do futuro gestor com a legislação eleitoral, reforçando a transparência e responsabilidade com toda a população ilhéense. Rodrigo Júnior foi candidato pela coligação Ilhéus da Renovação, competente, que incluiu União Brasil, partidos, né? União Brasil, Novo, DC, PP, PRD. O eleito prefeito para o mandato aí, 2025 a 2028, com 41.567 votos. Então tá aí, né? É, só fazer aqui uma denúncia que estão pedindo muito para falar sobre isso, viu, Marcos? A população chateada aqui em Ilhéus, porque não estão conseguindo marcar nenhum exame nos postos. E aí eu procurei saber, realmente, nos postos de saúde não estão marcando nenhum exame.
Nossa.
Gente, hoje é apenas 5 de dezembro ainda. Por que não pode marcar exames?
É.
Olha, é decepcionante. Eu não entendo um gestor, porque está no final da sua gestão, largar de mão as coisas assim, sabe? Triste realidade em Ilhéus. Aí ontem à noite ainda estava me mandando, né, mais informações. Fale lá novamente, os médicos 3 meses sem receber, prestadores de serviço desde agosto sem receber. Isso, eu só posso dizer uma coisa, é uma vergonha. Vamos ter que finalizar aqui, história no tempo, inclusive, na edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.